Boa noite a todos, presidente da Câmara, 25 de setembro de 2019. Vamos dar início à audiência pública referente ao segundo quadrimestre 2019 do Poder Executivo e Legislativo. A audiência pública prevista no inciso 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por finalidade permitir que o Poder Executivo Municipal demonstre e avalie cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. O atendimento à disposição legal dar-se-á perante a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, constituída na forma regimental. E além do cumprimento legal, ao qual citamos, a audiência pública é de fundamental importância para que nossos munícipes tenham acesso às contas municipais e que possam acompanhar os gastos e qual a destinação do dinheiro público. Por isso, é com imensa satisfação que apresentaremos os números a seguir, os colocamos desde já à disposição da população castelo-branquense para esclarecer todas as dúvidas que venham a ficar. Presidente Castelo Branco, presidente da Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco não se encontra, mas foi aberto pela presidente de Orçamento e Finanças. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de vocês, né? Cumprimentar os vereadores aqui, autoridades presentes, demais secretários, contador da Câmara. Então, como foi dito, é para a gente apresentar o cumprimento das metas fiscais, né, do município de Presidente Castelo Branco. Nós deixamos uma cópia da apresentação para cada vereador e para a população, a gente também tem. Nós não vamos explanar em slide, eu prefiro entregar uma cópia para cada um, que pode levar em casa, pode olhar com mais tempo, olhar com mais calma, se tiver alguma dúvida. Então, nós vamos começar, né? Ela é, de acordo com a legislação, deve ser feita nos meses de maio, setembro e fevereiro, pelo Poder Executivo, que vai demonstrar aí para a Comissão de Justiça e Redação, como foi dito pela nossa presidente da comissão aqui, a vereadora, e para a população em geral saber como é que estão a nossa execução financeira, receita, despesa, esse tipo de informação. Então vamos para a primeira folha. Então, execução orçamentária da receita. Receita, né, aquilo que vem, que entra no município. Receitas correntes previstas. Receitas correntes estão previstas: 23.169.300. E realizadas até 8 de 2019, 10.901.400, percentual de 47,5%. Fazer uma análise que o nosso orçamento ainda estava com valor um pouco acima do que a gente vem realmente arrecadando, né? Nós tivemos, com a situação financeira do país, um orçamento um pouco menor, que foi atualizado agora esse ano, foi mandado para a Câmara, dentro do que realmente a gente está conseguindo arrecadar, conforme reunião com a Câmara, conforme discussão com a Secretaria de Fazenda, e aí a gente adequa. Receitas tributárias, 997.300, é prevista e realizada 1.040.899,77, total de 104,37%. Receitas de contribuições, previstas 300 mil, e realizada até agora 82.844,79, então 150,63%. Receitas de serviço previstas 27 mil, realizadas 0. Transferências correntes previstas 21.790.000, realizadas 9.743.000, então um percentual de 44,71%. Outras receitas correntes 0. Receita de capital, então prevista, não tinha nada, realizada 98.750, então 100%. Alienação de bens, não tem nada previsto, nem realizado. Transferência de capital, nada prevista e realizada 98.750 reais. Então, recurso, uma receita que veio para o município, para investimento. Considerando todas as fontes de recursos, a receita total realizada até o segundo quadrimestre de 2019 foi de 11 milhões e R$ 150,06, correspondente a um percentual de 47,48% do orçado. As receitas correntes decorrem basicamente dos impostos arrecadados diretamente pelo município e as transferências constitucionais do Estado e da União que a gente recebe. A gente tem a execução orçamentária da receita tributária. Receitas tributárias previstas R$ 997.300 e realizadas R$ 1.040.899,77, no percentual de 104,37%. Impostos foi R$ 876.600, que era previsto, e foi realizado R$ 944.903,31. Então, no percentual de 107,79%. E as taxas, R$ 120.700, que era previsto, e foi realizado R$ 95.966,46, no percentual de 79,53%. Então, os impostos e taxas é que, somados, vão dar ali, vão ser o resultado para a receita tributária, impostos e taxas. Contribuição de melhoria, nós não tivemos nada previsto e nem nada arrecadado. A receita tributária é composta da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, sendo as mesmas geradas e arrecadadas pelo município, que teve até o segundo quadrimestre um desempenho, na nossa análise, considerado ótimo em relação ao previsto no mesmo período, sendo que os impostos tiveram uma realização de 107,79% em relação ao previsto, acontecendo o mesmo com as taxas, que tiveram uma arrecadação em relação ao previsto de 79,53%. E a contribuição de melhoria, nós não tivemos a arrecadação no período. Mais embaixo, quadradinho, execução orçamentária das transferências correntes. Tá? As transferências correntes são receitas que o município recebe da União, do Estado e arrecadadas por si mesmo. Transferências correntes previstas, R$ 21.790.000. Realizadas, R$ 9.743.310. Percentual, 44,71%. Transferências da União, R$ 16.200.000. Realizadas, R$ 6.026.569.000. E deu um total de 37,2%. Transferências do Estado, R$ 2.780.000. Realizadas, R$ 2.247.105.12. Né? Muita coisa para falar. 80,83%. Transferências do Fundeb, R$ 2.810.000, e realizadas R$ 1.469.397,29, que deu 52,29%. Transferências de convênios, previstas não tinha nada, e foram realizadas R$ 98.750, então um percentual de 100%. No geral, as transferências correntes tiveram um desempenho insatisfatório em relação ao previsto até o segundo quadrimestre, sendo que foi previsto um valor de R$ 21 milhões e foi arrecadado o valor de R$ 9.743.000, arrecadando um percentual de 44,71% do valor previsto até o quadrimestre. Aquilo que eu falei, como o orçamento que está, né, vigente tem um valor um pouco acima do que a gente está arrecadando, então essa diferença vai parecer um pouco insatisfatória, mas ela é até melhor do que a gente está demonstrando aqui, porque são aí 18 milhões aproximadamente, que eu acho que a gente vai chegar, e até agora foram realizadas 9.743.000 em 0,3,10. O pessoal está chegando, tem as demonstrações ali com o Pedro. Execução orçamentária da receita de capital, que é o quê? A receita que vai aumentar, né? Vai agregar algum valor ao patrimônio da prefeitura. O patrimônio da prefeitura não é só o que tem de recurso em caixa, mas ao mesmo tempo são os maquinários, são veículos, são as obras, né? Calçada, calçada, rua, até rua, calçada, meio fio, tudo e agrega no, como é, receita de capital, que valoriza, uma reforma, tudo que valoriza. E nesse caso aqui, nós vamos ver nesse período o que, que veio agregar ao patrimônio da prefeitura. Receita de capital, então, previstas, não tinha nada, realizadas R$ 98.750, então 100%. Alienação de bens, né, que seria venda de alguma coisa, prevista, não tem nada, realizada também não tem nada. Então, as transferências de capital realizadas são, foi R$ 98.750, do total de 100%. No geral, as receitas de capital tiveram desempenho ótimo em relação ao previsto até o segundo quadrimestre, sendo que foi previsto o valor de zero e foi arrecadado o valor de R$ 98.750, arrecadando um percentual de 100% do valor previsto, né? Porque a gente ainda dificilmente tem uma previsão tão exata de que vai receber ou não, né? E geralmente esse valor vem de convênios, são os convênios que o município recebe, tá? Então, a gente tem o valor zerado ali quando não tem uma previsão, uma certeza de quando ele vem, e quando ele vem, ele entra como realizado. A receita corrente líquida, vou explicar primeiro aqui, né? Então, a receita corrente líquida, receitas correntes, que é aquilo que o município arrecada, tirando algumas deduções que são constitucionais ou deduções legais, que a contabilidade não pode contar como receita corrente líquida. Então, das receitas correntes, nós tivemos R$ 19.644.758,01. Deduções, nós temos que tirar R$ 2.553.155,31. E tem mais uma dedução, que é referente a uma transferência do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição, que é R$ 288.775. Então, a receita corrente líquida vai ficar em R$ 16.862.827,70. Então, a nossa corrente, a receita corrente líquida, no período aqui que nós estamos explanando, setembro de 2018, né, que era de setembro de 2018 a setembro de 2019, teve um desempenho regular, com um valor arrecadado bruto de R$ 19.944.758,01 e dedução total de R$ 2.781.930,31. Perfazendo uma receita corrente líquida de R$ 16.862.827,70. Sendo que este valor serve para poder medir o índice de gasto de folha com pessoal. Agora nós vamos falar de despesa, né? O que sai, o que gasta, o que investe, que também é despesa. Execução orçamentária da despesa. Então, pessoal e encargos sociais. A previsão atualizada era de R$ 12.706.727,37. E foi realizada, então, uma despesa de R$ 5.567.328,74, no percentual realizado, então, de 43,81%. Outras despesas correntes são outros gastos que a prefeitura tem que não são de pessoal, com outras coisas, com compra, com prestador de serviço, com outras aquisições. Então, outras despesas correntes que estavam previstas, R$ 9.005.225,21. E a realizada, então, foi R$ 3.732.328,96. Então, aí, 41,45%. Juros e encargos da dívida, R$ 23.000, previsto, R$ 974,86. Realizado, tem que estar zerado. E a amortização da dívida, prevista, R$ 228.332,00. E foi realizado até agora R$ 33.394,40. Investimentos previstos R$ 1.492.578,40. E investimentos realizados R$ 179.719,76. Reserva de contingência prevista R$ 18.000. Realizada não tem nada. E o total das despesas então previstas é de R$ 23.474.862,84 e realizado até agora R$ 9.512.771,86. Então, um percentual de 40,52%. Transferências para a Câmara, prevista R$ 665.000, realizada R$ 665.000, 100%. Total das despesas, então, previstas R$ 24.139.862,84 e realizada R$ 10.177.771,86, que é um percentual de 42,16%. A execução orçamentária da despesa até o segundo quadrimestre teve um desempenho satisfatório em relação à receita arrecadada, né? Com a ressalva aí que a gente tem questão do orçamento que está um pouquinho acima. Então, por isso que a gente trabalha com prudência. Despesa de pessoal versus receita corrente líquida. Consolidado com o SAMAI, que é a autarquia lá, tanto o índice de pessoal do SAMAI, com a prefeitura, quanto a receita SAMAI prefeitura. Receita corrente líquida consolidada de 9 de 2018 até 8 de 2019. 16.862.827,70. Despesa com pessoal e encargos consolidada, então, no mesmo período, é de 8.778.180,55. O limite de gasto com percentual nosso está em 52,6%. O nosso limite prudencial é de 51,30% e o nosso limite máximo é de 54%. As despesas com pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e SAMAI consolidado nos últimos 12 meses totalizaram um valor de R$ 8.778.180,55, contra uma receita corrente líquida no mesmo período de R$ 16.862.827,70, que calculando, perfaz o índice de gasto com pessoal no período, né, de 52,6%. O demonstrativo das principais receitas por esfera de governo, de janeiro a agosto. Então, das receitas recebidas, as receitas municipais, o valor foi de R$ 1.040.899,77, que é um percentual de 11,18%. As receitas estaduais de transferência do governo do estado, o valor foi R$ 2.247.105,12, no percentual de 24,12%. E as transferências do governo federal foram de R$ 6.026.500,69. Então, uma porcentagem de 64,70%. E o total das principais receitas do período, então, né, referente a essas transferências recebidas, foi de R$ 9.314.505,58, para dar 100%. Né, o demonstrativo aqui mostra que a maior parte dos recursos do município são destinadas pelo governo federal. Então, o demonstrativo das principais receitas recebidas de todas as esferas do governo no período de janeiro até setembro de 2019 demonstra o percentual de cada uma, onde se observa o que o município recebe de cada ente e, como a gente acabou de falar, o nosso maior fonte de arrecadação de repasses é o governo federal. Demonstrativo do comportamento orçamentário financeiro. O valor das receitas de janeiro a agosto de 2019, R$ 11.455.040,82. O valor das despesas liquidadas de janeiro a agosto de 2019, R$ 9.833.336,95. Então, teve um superávit financeiro de R$ 1.621.703,87. Então, o valor do ativo financeiro até agosto de 2019, R$ 4.842.916,67. E o passivo, R$ 3.459.289,42. Então, a diferença entre o que a gente tem disponível financeiramente e que tem que ser pago também de dívidas. Então, dessa conta, fica um superávit acumulado até 8 de 2019 de R$ 1.383.627,25. Isso de receitas que são de recursos livres e recursos vinculados, tá? Para somar, parece muito, mas quando você vai ver, não é muita coisa. O demonstrativo do déficit ou superávit financeiro, podemos observar que até 31/8/2019, tem um superávit financeiro no valor de R$ 1.383.627,25. Demonstrativo financeiro 31/8, né? Saldo em conta corrente de fontes livres, R$ 1.144.570,20. Saldo em conta corrente de fontes vinculadas, que não podem ser gastas né, se não estiver de acordo com as normas, com portarias, com a legislação. Então, de contas correntes vinculadas, o saldo é de R$ 2.457.510,45. Fontes vinculadas da educação, R$ 433.726,54. Fontes vinculadas da saúde, R$ 1.293.248,85. Convênios e outras áreas, R$ 730.535,06. De um total geral de R$ 3.602.080,65. O percentual de gasto com a educação, que tem que ser de, no mínimo, 25%, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, está em 26,13%. E o percentual de gasto com saúde, que na lei determina, no mínimo, 15%, o nosso está em 28,52%. Então, esse quadro demonstra a situação financeira do município, sendo que o que tínhamos em conta bancária em fontes livres e vinculadas, um total de R$ 3.602.080,65, que, ao nosso ver, é uma situação estável, porém, que determina que se tenha sempre prudência, porque a gente tem final do ano para fechar, tem 13º, tem contas para pagar, então a gente tem um pouco de cautela para essa questão das contas. Esses são os resultados das metas fiscais realizadas até o segundo quadrimestre de 2019. Então, nós tivemos em fevereiro, né, maio, e agora amplia. Vocês vão conseguir, nessa explanação, ter uma análise das contas do município agora até agosto. O quanto que nós estamos arrecadando, o que nós estamos gastando. Pormenorizado, às vezes as pessoas querem saber, ah, mas eu quero saber na saúde, eu quero saber na educação, eu quero saber na assistência social. A população tem o direito de participar também das audiências públicas da saúde, da educação, que é o Fundeb, explana os recursos. A saúde tem até o dia 30 agora que prestar contas também dos seus recursos, né? E aí abre-se para discussão e para perguntas, né? E a assistência social também tem o fundo e também tem as suas prestações de conta e também tem no portal da transparência. Tá? E se tiver alguma dúvida, nós estamos também à disposição, né, de toda a população para saber. É uma explanação bem geral, porque pormenorizada, individualmente, ela pode ser encontrada pouco no portal da transparência, um pouco melhor, um pouco mais dividida. Ou nós estamos à disposição aí para ir até o setor, tirar dúvida, né? E às vezes conversando é mais fácil de entender e de resolver e de tirar as dúvidas que tiver. Então a gente se coloca à disposição também, porque como ela é muito geral, às vezes as pessoas podem ficar com mais alguma dúvida individualizada, tá? Mas eu vou então agora cumprimentar o restante do pessoal que chegou, agradecer pela presença aí, né? E nós já vamos aí abrir para quem tiver as dúvidas, tá? Eu vou, que o Ricardo também depois tenha da Câmara, então a gente vai abrir umas perguntas aí e depois a gente encerra para poder começar a audiência da Câmara aqui junto com a do Executivo.
Boa noite, prefeito. Boa noite a todos presentes, secretário, todos os municípios presentes. Prefeito, eu queria fazer uma pergunta. Várias perguntas, se a senhora quiser responder de uma em uma, está à sua disposição. A receita com ITBI, mês de janeiro de 2019, foi R$ 112.179,07. Qual a justificativa para um valor tão fora da média? Houve alguma grande transação de venda de imóvel?
Acho que o Cid vai poder falar um pouco mais que eu até, porque umas dúvidas que tinha, nós fizemos as respostas e também nós vamos protocolar, que acho que esqueceram de me mandar para protocolar junto, referente a essa receita. Você quer?
Fazenda, entendeu? Eles fizeram ITBI, pediram ITBI em 2018, nós fizemos ITBI para eles. Eles vão recolher em 2018 e não recolheram. Aí não recolheram e ligaram lá para nós. Falou, olha, nós não fizemos um pagamento em 2018, vocês podem adiantar o pagamento? Aí nós passamos o pagamento, então não adianta. Aí eles pagaram em 2019, foi vendido em 2018 o ITBI, porque ITBI é assim. Você vai na prefeitura, faz o pedido de ITBI. Ele só vai ter validade com o pagamento. Você pode fazer mas não vai conseguir registrar, a fazenda você não vai conseguir registrar, porque ele só tem validade com o pagamento. Como eles não pagaram, por que eles não pagaram? Porque eles não terminaram a transação. Quando eles terminaram a transação, aí eles vieram e pediram para fazer novamente. A gente fez novamente, foi onde eles pagaram esse TVI de janeiro, que deu esse valor, foi 110 mil só o ITBI, deles está fazendo. Eles pagamento.
Tudo bem. Apóstolo. Receita com contribuições, mês 10 de 2018, deu R$ 198.740,28. E mês 12 de 2018, R$ 88.572,05. A que refere-se?
Essas receitas de contribuições, nós temos cento e poucas contas, mais ou menos. Né? Não sei se o Cid vai saber tudo de cabeça, tudo que entra lá, né? Porque elas são bem pormenorizadas, são bem divididas. Então, tem contribuição de melhoria, que a gente não tem, mas tem outros tipos de contribuições. Mas, eu posso anotar e levar para o senhor, e me comprometo, pedir para o João e o Sidney tentar para levantar aí, mas bem especificamente. É, tem o valor, tem aí, né? Anotado? O valor? Porque a gente vai ter que identificar lá. Porque até pelo saldo das contas, se for tirar, tem que identificar em qual conta que o valor entrou, e aí a gente destaca. E aí, pela transferência, os meninos da fazenda vão conseguir identificar.
Tem umas receitas que entram, que foi o seguinte, ó, hoje eu estava vendo lá, nós recebemos 997, até agora na tributação. Aí eu estava vendo, por exemplo, a média da gente receber é 75 mil, entre ó, o pagamento que os caras fazem, de ter algum IPVI, uma média. Junho, nós recebemos em junho, 107 mil. Julho, 117. Aliás, junho, 116. Mas foi por causa do ITDU. Então aumentou. Passou de 75 mil, passou para 117. Aí tem umas receitas, tipo assim, que o pessoal paga. Agora, o que que acontecia com a minha parte? A minha parte depositava na prefeitura. A minha parte depositava e não passava por nós. Desde quando, né, veio a minha parte, depositava numa conta, entrava na prefeitura, não passava pela tributação. Você entendeu? Foi até que um dia eu falei, e a Maria, ela, a nossa chefe lá, falei, Maria, tem que ver que vai ter que me mexer. Aí a Maria disse, hoje passa. São, você vê, só da minha parte são 50, hoje deve estar 40 e poucos mil reais, não está nem 50, porque caiu a arrecadação, está isso, Alex? Né? Aí, essa arrecadação, se você somar no mês, no ano, daria 600 mil que entrava na prefeitura e não passava pela tributação. Você entendeu? Então, se você pegasse lá da tributação, as receitas tributárias, elas não computavam, não passavam. Outra receita, por exemplo, o imposto de renda da Câmara, por exemplo. Agora que nós começamos a passar, você vê que agora mudou, né? Até o Ricardo sabe que agora está passando pela tributação, não passava também.
A informação, né, Cid? Ela entra na conta do tributo, mas não passa a informação.
A contabilidade fazia lá depois a conciliação lá, mas não passava pela tributação. Então, por exemplo, se você entrava lá, a receita do município de tributário foi tanto, mas pela tributação passou só isso aqui. Mas aí você vê que tinha essas contas, tinha a via par que passava por fora, tinha essas contas da receita que era pago, mas não passava pela tributação, e era até ruim para nós, porque caiu o índice, não entrava no índice, não entrava em nada.
É porque, na verdade, ela entra nas contas e você tem que fazer o quê? Tem que correlacionar o sistema, né? A integração. Então, esses recursos via par, essas coisas, eles entram numa conta específica, tributos. Mas a conta tributos, ela engloba um monte de coisa. Contribuição, contribuição, por exemplo, de iluminação pública, algumas coisas. Dessa conta tributos, é que depois você tem que jogar 15 para a saúde, 25 para a educação, e você tem que dividir depois. Então, é um pouco complicado para a gente saber identificar qual que foi. Então, depois eu pego com o senhor certinho o número e a gente, eu peço, deixo o Sidney incumbido de levantar lá para a gente passar.
A Receita Patrimônio, mês 11 de 2018, na audiência do dia 28 de 5 de 2019, foi informada essa casa R$ 37.357,44. Negativo. Na audiência de hoje foi informado R$ 34.204,05. Por que altera a receita? Por que alterou a receita de novembro de 2018, sendo que os dados já foram entregues aos tribunais de contas?
Essa daí eu não vou captei muito bem, assim, eu não me lembro muito bem do que foi falado. Mas ainda mais essa de capital, porque a receita de capital engloba tudo, mas desse valor eu não vou saber certinho, que eu não me lembro mais. Mas os relatórios, né, eles são enviados, são publicados, e são, se tiver algum erro que for identificado depois, tem que ser feita a correção. Isso daí eu não vou afirmar, mas pode ter sido feito. Mas eu vou ter que... Depois eu passo as coisas que eu tento, procuro levantar.
Porque está negativo. Em 28 de 2019, foi apresentada a audiência pública, já era negativo. Aí abaixou, está negativo, mesma coisa, só que agora está R$34.204,05. E sendo que os dados já foram entregues ao Tribunal de Contas. Aí,
eu vou ver, pode ser que esteja errado de algum lançamento, ou pode ser que esteja correto mesmo, e se tiver negativo também, daí eu tenho que explicar, procurar saber. Acredito que não.
A próxima. A cota parte do ITR, mês 10 de 2018, R$52.695,24. Referente a que são esses valores, e por que esse valor tão alto em outubro, sendo que nos últimos 12 meses o total foi de R$75.050,03.
O ITR, ele tem um prazo anual, um período para entrar. Né? E nós hoje, por exemplo, ficamos com 50% de que é arrecadado, nós não ficamos com 100%, porque nós não temos um convênio especificamente com uma pessoa para fazer o ITR, que é o que a gente vai providenciar para agora, né? Mesmo faltando pouco tempo, foi para o mandato, providenciar para deixar uma pessoa, porque a gente recebe 100%, esse valor aí, em tese, dobraria um pouquinho mais. Mas o ITR, não sei se você vai saber, ele entra... Hã? Não, ele vem, mas vem uma vez por ano numa conta, uma ou duas vezes por ano. Então deve ter sido agora. Eu deixei os extratos também das contas ali com o Ricardo, das contas bancárias.
O ITR está sendo pago agora.
É, eu sei, a minha mãe falou que agora está pagando, porque geralmente nesse período, pode ser no ano passado, enfim. Paga nesse período. E ele tem uma conta específica também, nós temos um relatório.
Tá, mas tudo bem que seja em setembro. Mas isso aqui é do mês 10 de 2018, né? Tá falando aqui do mês 10 de 2018. Por isso que eu estou perguntando.
E esse ano provavelmente não entra de novo.
Ah, outra pergunta. Transferência do Fundeb, mês 11 de 2018, deu negativo R$34.214,65. Qual a explicação para esse valor negativo?
Provavelmente algum erro de lançamento que tem que ser corrigido, ou se já foi corrigido.
Não,
porque ele não pode dar negativo, porque a gente, se nós estamos ficando com superávit, né, nós não estamos gastando mais do que arrecadamos, porque senão nós teríamos que colocar e estaríamos em déficit. O Fundeb, os 60% do Fundeb, nós gastamos com o professor, eu acho que mais de 70%, acho que mais de 80%, mas ainda assim não fica negativo, sempre sobra nas contas. Então, provavelmente, isso é alguma coisa da contabilidade.
Tá, mas aí a senhora verifica que continua aí nesse valor do extrato que o contador enviou essa casa. Outras transferências correntes, mês de 10 de 2018, R$518.005,97. Mês 12 de 2018, R$468.615,20. Novamente, valores muito acima da média. Pergunto, referente ao que são esses valores...
Mas tem a conta aí, alguma coisa, no lugar que entrou?
Outras transferências correntes.
É porque em dezembro, geralmente, nós temos um repasse de 1%, que é do governo federal, que ajuda a complementar. Então, eu preciso analisar esse valor lá na contabilidade, que aí eu vou achar em que lugar ele entrou, para poder puxar com a tesouraria de onde que foi. Ou se foi repasse, se foi alguma arrecadação, se foi algum tributo municipal, federal ou estadual. Mas, geralmente, em dezembro, nós temos uma melhora na arrecadação de novembro e, em dezembro, nós temos 1% do governo federal que entra como auxílio financeiro aos municípios, que ajuda a gente a pagar a conta, 13º, ou fazer algum caixa para alguma despesa. Mas eu posso verificar.
Então, eu terminei as perguntas, só questionando uma coisa, prefeita. A senhora pediu para mim enviar para a senhora novamente, só que esse documento, prefeito, foi enviado. Foi realizada a audiência pública de 28/5 e a senhora e o contador pediu para que se fizesse o requerimento.
É esse aí que o Henrique pediu.
E o requerimento foi enviado para a prefeitura no dia 3/6/2019. E até hoje a senhora não trouxe a resposta.
Ela só falou para mim
enviar novamente o requerimento, as perguntas. Já foi elaborada para a senhora.
Então a resposta já está pronta, o Henrique já fez. Só eu só estou respondendo por ele, pode ser que tenha até alguma coisa diferente.
Só que não veio. Só que por isso que eu estou questionando. Até hoje já se passou quantos meses? Porque a senhora vê que no regimento dessa casa tem 15 dias e depois a senhora pode pedir mais 30 dias. A senhora não pediu.
Sim. Eu vou deixar o Elias, que é dali, para me ajudar amanhã a lembrar que o Henrique disse que tinha um relatório que ele falou de 100 e poucos mil, acho que a primeira pergunta, que o Everton, junto com eles, identificaram para responder. Quanto à questão de prazo, eu não vou entrar no mérito, porque a gente tem bastante coisas para fazer, bastante coisa para responder, bastante documento para enviar, e às vezes atrasa um pouco porque não depende só de mim. Mas eu vou cobrar amanhã e o Elias pega para a gente, porque provavelmente já está pronto, que ele me falou essa semana desse relatório, acho que era para eu ter trazido, e a Bela esqueceu de me entregar, que ele está com um bebê novo e a Isabel estava com um problema de saúde, mas eu trago.
Então tá, porque esse mesmo questionamento foi feito no
dia 28. Eu me lembro, na audiência de antes.
Como a senhora não trouxe a resposta? E a audiência entra no mesmo ano, então
eu já pego.
A senhora tem que fazer. Tá, obrigado.
Eu que agradeço.
Vemos questionamentos aqui, eu como tributador, o que é o tributador? É o cara que cobra imposto, é o cara excomungado na cidade, mas tudo bem, eu sou tributador, mas vejo que eu estou com medo. Porque até agora o Rito Castelinho fez as indagações, tudo perguntando por que não arrecadou mais. Se não arrecadou mais, não que devia arrecadar. Aqui na questão dos tributos está entrando, é porque arrecadou, então eu estou contente com a minha posição, vou passar aqui, eu estou contente, né?
Nós sempre temos alguns ajustes a fazer, que aí às vezes a gente depende um pouco de algumas leis.
Você me falou um negócio que tem que falar do livro de déficit, o resto foi tudo porque você arrecadou tanto a mais no mês, tanto a mais no outro mês, pouco
menos. Eu tenho muita prudência na questão de recursos, a gente tem um pouco de receio, principalmente por causa de funcionários que tem que pagar saúde, educação. Então a gente.
É contador.
Então a gente entra na essência e nem fica tão feliz assim, porque é apertado. Mas a gente está tocando. E nós temos algumas estratégias para tentar aumentar a arrecadação, né? Que dependem de algum. Ou depende de lei, ou depende de alguma mudança. Nós estamos vendo, por exemplo, iluminação pública de terrenos vazios, que a gente está analisando, que tem um valor muito ínfimo perto do que o restante da população paga, e a iluminação é porque aquilo que a gente usa na rua não é também em frente à minha casa. Nós estamos com um projeto de lei aqui, eu acho que não preciso, eu estou lendo o regimento, mas vou ter que ler mais uma vez. Eu acho que eu não preciso reapresentar o projeto, que é sobre a nota fiscal eletrônica de prestação de serviço, que é de 2018, que está nessa casa de lei. Eu só vou pedir para depois conversar com o presidente para tentar ver se a gente consegue reaproveitar aquele projeto, que também é uma iniciativa boa, né, que alguns prestadores de serviço solicitam a nota fiscal eletrônica e aumenta a arrecadação para o município. Né? E a gente tem sempre alguma coisa para tentar fazer, para tentar incentivar o comércio. Estamos conversando com a Associação Comercial para fazer um projeto também para que se compre mais no comércio local e ter essa nota fiscal, para que as pessoas tentem comprar aqui, concorrer a prêmios, algumas coisas que é um projeto que a gente tem, que nós vamos depender dessa casa de lei, porque daí precisa aprovar. Então a gente está aí tentando arrecadar um pouco mais diante do cenário financeiro do Brasil, que não é que o governo federal está muito difícil, não está mandando muito menos. Às vezes ele manda o mesmo valor, com percentual atualizado, só que esse mesmo valor é o que vem pagando as despesas. Você vê, por exemplo, de pessoal, né, e outras, gasolina, combustível ou alguma coisa que precisa, e sobra muito pouco para investimento. Então o investimento a gente faz com convênios. Então, a gente precisaria ter um pouco mais de arrecadação municipal para trabalhar um pouco mais tranquilo. O Samai tem a cobrança de água, agora com o término da rede nós teremos o esgoto para mais um percentual de casas do município, e tudo isso vai de tijolinho em tijolinho, vai agregando valor, né, ao município, e a gente vai trabalhando com bastante prudência e cautela para não faltar recursos para a gente honrar os compromissos. Então a gente vai tentando trabalhar em parceria aí com a população.
Boa noite a todos. Eu só queria que você tirasse uma dúvida por os gastos da saúde que a gente viu aqui. E hoje e segunda-feira foi abordada por dois munícipes que chegaram no hospital para marcar exame e disseram para eles que não vai estar marcando exame esse ano. Mas eu falei, como assim? Pessoal, não pede para ficar doente, se vai marcar, se está com um carcinoma, para marcar o exame em dezembro, ele já morreu, né? E hoje uma menina também me abordou, que ela tem duas crianças pequenas gêmeas, está com um nenenzinho com um probleminha, e vai lá marcar a cirurgia, diz que não tem. Inclusive, eu pedi para ela procurar a Secretaria da Saúde. Então, está bem difícil aqui, tem muita gente reclamando. Como fica a situação do hospital, como que está o índice ali, eu vi que foi gasto até razoável, tem dinheiro em caixa para que aconteça pelo menos os exames mais básicos, cirurgias urgentes, como que está?
A parte da saúde, a gente geralmente gasta recurso livre, porque o vinculado que a gente recebe é para pagar médicos ou com enfermagem, medicação, algumas coisas. E o que acontece? Esses 28% é o que a gente vem gastando, a gente não consegue... né, diminuir, porque a gente tem como prioridade atender toda a população. Tanto que nós, nesse ano, já atingimos a cota par do SISAMUSEP, daquilo que foi previsto para nós gastarmos nesse ano de 2019, nós já atingimos a cota e tivemos que fazer um aditivo para aumentar a cota daqui para o final do ano. Então, eu acho, assim, na minha opinião, a gente vem trabalhando com o máximo de afinco para atender toda a população que precisa. Nós estamos em setembro, né, final de setembro, já atingimos o nosso previsto, que provavelmente foi do ano passado, a gente mais ou menos fez uma base, e já vamos ter que suplementar mais, o Gabriel, 80 mil? 80 mil para exames durante esse término de ano, porque nós já atingimos a nossa cota. Então é bem alto o índice, 28%, diante, né, da educação, o limite que é 15%, mas é porque a gente prioriza. Então, às vezes... pode ter a pessoa que vai falar não explicar muito bem. Porque o que acontece? O SISAMUSEP, nós colocamos o saldo, aí mandamos um ofício pedindo um aditivo de 80 mil. Com o aditivo, já começa a liberar. Então, a gente tem o dinheiro e tem um pouco de saldo, mas nós estamos com um pouquinho de prudência nesses dias, e o que não significa que tem que segurar nenhuma urgência, que a gente está aguardando. Não sei se já teve posicionamento do SISAMUSEP. Já recebeu? Então já está rodando.
Perfeito, essa conversa aí que até dezembro vai mais, isso é uma aberração.
É que às vezes alguém não entendeu bem, e na hora de explicar também a população fica assustada.
Vai na ambulância, o ônibus vai duas vezes, vai levar uma quimioterapia, vai lá ver todo dia, nós temos até problema, o ônibus vai duas vezes e levar a gente.
E a cirurgia também.
Por isso chega pra gente falando, né?
É porque às vezes a pessoa que passa a informação, passa ela rápida e é difícil de entender. Às vezes a gente tem que ter paciência e explicar certinho pra pessoa, porque ela pode entender errado e já ficar com medo. Nossa, logo. Só até. Porque no caso é o quê? Até dezembro nós aumentamos o saldo do valor que a gente vinha gastando no ano passado. Porque nós já atingimos a meta de exames, que tem bastante, né? E aí a gente aumentou mais 80 mil. Daqui até o fim do ano, porque, e se faltar, tem que aditivar novamente. Quanto às cirurgias, elas são referenciadas. É assim, a gente distribui, nós temos as AIHs, que é o valor que o governo manda para internamento, para cirurgia, que tem que ser aplicado por pessoa, per capita. Como nós não temos cirurgia aqui, nós temos que compartilhar AIHs, nós temos que ir para outros hospitais, né, ou Mandaguaçu, ou Memorial, cada hospital tem uma referência. Uns é de olhos, são de olhos, outro é de catarata, outro é do coração, outro é de joelho. Então, cada um tem. E como são muitos municípios do SISAMUSEP, da MUSEP só são 30, então os municípios têm que dividir um pouco essa cota. E às vezes, por mais que a gente queira pagar uma cirurgia e colocar mais, a gente não consegue, porque senão você pode estar invadindo a cota de um outro município. Né? Nós estamos fazendo aí... uma cirurgia custa, em média, 4 a 5 mil reais. E aí é uma cirurgia que a gente tem que pedir e pagar com recurso livre. E, no caso, a gente sempre avalia, a pessoa está com emergência, não importa, precisa fazer, não é pelo convênio do SISAMUSEP, a gente paga, agenda pelo SISAMUSEP, mas o financeiro é a parte, não é daquela cota que a gente tem, é além da cota. Mas nem sempre o SISAMUSEP libera a cota para a gente, porque, às vezes, nós já estamos no limite de cotas e outros municípios ainda não pegaram. Então, a gente tem que fazer meio que uma ginástica para tentar atender tudo.
Mas eu penso que daí tem que instruir a pessoa que está ali.
Para poder explicar certinho.
Porque a pessoa que vai falar comigo, uma é bem instruída, inclusive tem terceiro grau e pós-graduado. E uma outra foi do lado de vocês, da campanha política, ela ia chegar e falar para mim e uma pessoa que trabalha para vocês, etc, etc. e me abordou hoje na rua para falar isso, que foi ali toda vez, já foi 5 vezes, e disse para ela, olha, esse ano não tem, esse ano não tem. Aí a amiga dela já fez cirurgia no bebê da outra, sabe, ela veio falar comigo, eu disse assim, sabe o que você faz? Procura então o secretário da saúde.
É, exatamente. Que amanhã o Gabriel pode verificar, se ele identificar depois, se quiser, sabe?
É isso,
ele pode verificar.
Para mim, então, sabe assim.
O problema é o seguinte, nós temos demanda, nós temos tanta consulta por mês, só que como nós temos médicos, fica pedindo um monte de coisa, para falar, gente, calma um pouquinho, nós vamos, ó, sempre nós sofremos bastante, e na catarata, na cirurgia, nós acabamos de soltar os remédios tudo. Só que ali é o seguinte, no CISA Muzet, não é você chegar e falar, assim, eu quero uma consulta amanhã, porque nós temos tantas por mês. E a Edna é um herói, porque ela fica ali, sobrou, ela pega, ela encaminha, corre.
É, tem algumas dos
usuários que estão pela
pedra.
Não é só o
vereador,
é
o
A questão do profissionalismo, o vereador tem direito de chegar lá, o secretário quer falar com você, vamos lá, o que está acontecendo? Mas agora só para falar besteira, não. Procura o secretário, procura a gente lá na direção, a gente explica, a gente conversa, ó, está acontecendo isso e isso, está tentando por meio, ó, isso aqui não precisa do Zé no marco. Tem gente que vai particular, a gente não mas essa aqui não é no marco, não precisa do Zé. Não, vamos tentar encaixar no CISA Muzet. Gente, a Edna trabalha ali, ó. É uma vergonha falar que até dezembro não tem mais consulta, gente. Você tá doido?
É porque às vezes você precisa explicar um pouquinho melhor.
Acontece igual a polícia que veio da Câmara aqui e falou que não tinha exame, que não pegava exame, quando foi ver, tinha uma lista de exame.
Aquela mulher, 40 e poucos anos
fez. 40 e poucos exames para procurar
aqui. E nós estamos com um sistema que está instalando que a lista de espera, você vai conseguir acessar a opção número do cartão SUS.
Então, eu acho assim que para não acontecer isso, tem que esclarecer e explicar para o ministro o que está acontecendo.
Exatamente.
Que ele sai aí falando o que ele quer para quem ele quer.
Do jeito que ele entendeu,
do jeito que ele entendeu, que eu acho
que ele tem. Pode pegar amanhã e verificar esse caso.
Porque eu estou dizendo assim, faz parte. Eu quero ver aqui, não tem um show aqui.
Acho que faz parte da coisa, pelo amor de Deus. No meu entendimento,
faz parte do balanço. Bom, isso aí. Valor, eu estou vendo o valor da saúde, da gasto de saúde. Eu acho que faz parte que é o valor da gasto de saúde. Bom, eu estou mandando ela responder se ela quiser. Se ela não responder, problema? É dela, estou falando para ela.
Às vezes é o paciente que explica com a forma, e às vezes a pessoa quer entender da forma errada e faz da forma errada.
Mas aí amanhã o Gabriel pergunta certinho. Nós temos uma média de investimento só do CISA Muzet de 15 a 20 mil. E aí deixamos mais os 5 mil, mais ou menos uma cirurgia que não for pelo CISA Muzet, que precisar de urgência, uma cirurgia mês, fora as que tem. Então nós gastamos uma média de 20, 23 mil mais ou menos do CISA Muzet para poder atender. Mas ainda assim a demanda é grande. O Gabriel vai ser melhor que eu, que é. Todo dia.
Mas eu, como vereador, eu absorvo, e da maneira que eu consigo explicar, eu explico. Mas o que eu fiz? Mandei procurar os secretários hoje.
É verdade.
Você entendeu? Vai procurar o secretário. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não trabalho na saúde. É levar a necessidade do município até o executivo e os secretários. Esse é o nosso papel. É o que tem feito, senhor. Outra coisa para perguntar para você. Eu vi um aditivo da empresa do asfalto. Foi perguntado aqui na Câmara em relação por que foi parado. Um disse que esperava que era para que o engenheiro fizesse a medição para que viesse a ver. O outro disse que os maquinários quebraram. Qual é o certo?
Foi enviado um ofício para o Paraná Cidade que vai vir fazer a medição e depois que fizer a medição, aí libera o pagamento, aí eles dão continuidade. Ele é feito em etapas.
Tá bom, obrigado.
Então, se mais alguém tiver mais alguma
coisa. Ela falou uma coisa que a máquina foi quebrada. E a medição do Paraná Cidade. São uma divergência que a pessoa às vezes tem que procurar a Secretaria de Obras para poder espanar certinho, para depois ter uma sair falando as coisas que não seja realidade para os municípios da cidade. Então, isso para mim trabalhar também. Procura a Secretaria de Obras, eles estão à disposição.
Todas nós, se precisar.
Olha, isso foi feito aqui na Câmara, essas conversas. Eu estou perguntando para você. Porque eu só falo alguma coisa quando eu tenho certeza lá fora.
Vereador, não foi conversa, não.
Tá?
Eu me falei.
Ele falou, que está esperando a medição, e o outro vereador disse que o maquinário tinha quebrado. Na oportunidade que eu estou te encontrando, como foi falado via Facebook, eu estou perguntando, e continua sendo filmado via Facebook, está aí para você esclarecer o que foi dito na reunião anterior. Muito obrigada.
Eu tive informação, é isso mesmo. Ele falta medir, fazer medição. Deixa eu ver se tem mais alguém, porque depois o senhor Ricardo ainda tem que apresentar da Câmara. Se tiver mais alguma dúvida,
perfeito. Só uma coisa. Igual o secretário de obras, o senhor Merindo, comentou lá que tem que procurar ele para perguntar. Mas quem disse aqui que procurou o secretário de obras e o secretário de obras falou para ele que o maquinário estava quebrado? Foi o vereador José Aparecido Silvino. Está gravado na sessão aí. O vereador Cláudio falou da menção. Foi o que ele falou.
Eu corrigi.
Mas corrigi, então daí eu corrijo no geral. Primeiro faz a menção, depois a menção ela atesta. Aí solicita para pagar e depois eles continuam. É dividido em quatro ou cinco etapas. Até para o cara que você vê que foi feito, você paga. Você pode pagar tudo de uma vez, não fez tudo. Então tem que conferir o serviço para pagar para daí continuar. Tanto para quem presta serviço quanto para a gente que recebe. Vou para a Câmara, se não for. Obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu passar para o Ricardo.
Sem saber, sem consultar ninguém, e sai na mídia falando para todo mundo. Aí depois que estoura a bomba, eu não falei.
Eu falo, só procurando.
Mas que lá
eu
falo, não
assino.
Eu
que eu falo,
eu
assino. Eu não falo coisa. Se eu falar,
eu sou ele, eu não falo. A pessoa chegou a falar com você, eu falo com isso que não tem nada a ver. E aí vai que o pastor se liga. A parte é só eu. É só eu.
Boa noite a todos. Passar com os valores executados no segundo quadrimestre da Câmara Municipal. Então nós tivemos ali de maio a agosto despesas com pessoal R$272.827,54. As despesas correntes R$63.716,36. Despesa com imobilizado, R$15.710, totalizando R$352.253,90. O repasse, através do duodécimo, para esse período foi de R$332.500, ficando então uma diferença ali entre o repasse recebido e as despesas, um valor negativo de R$19.753,90. Aí o acumulado, né, de janeiro a agosto, para fechar a conta, a despesa com o pessoal R$510.812,01. As despesas correntes R$120.221,97. A despesa com o mobilizado R$15.710, totalizando uma despesa para o acumulado de janeiro a agosto de R$646.743,98. E um repasse recebido de R$665.000. Então, ficando um saldo positivo de R$18.256,02. A despesa com o pessoal da Câmara, quando a gente analisa o exercício móvel, que pega de maio de... Deixa eu ver aqui... Na verdade, de setembro de 2018 a agosto de 2019. Aquela informação lá em cima, o mês está incorreto. Mas os valores estão certos. Foram R$764.836,78. Então, quando a Prefeitura apresentou a receita corrente líquida no valor de R$16.862.827,70, nós utilizamos essa receita para calcular o nosso índice de despesa com pessoal, que está em 4,54%, sendo que o limite prudencial é de 5,7%, o limite de alerta 5,4% e o máximo seria de 6%. Então, a Câmara está em 4,54%. Detalhadas as despesas para o quadrimestre. Então, nós temos ali os salários do pessoal efetivo, R$ 86.247,00. O subsídio dos vereadores, R$ 132.093,00. O pessoal comissionado, R$ 8.836,00. As despesas com contribuição previdenciária e INSS, R$ 45.650,00. As diárias, R$ 14.541,00. Material de consumo, R$ 3.476,00. despesas com locomoção e passagens, R$ 3.671, e outros serviços de terceiro na pessoa jurídica, R$ 42.026. Então, o total da despesa de R$ 352.253,90. Os nossos saldos das contas bancárias, a conta corrente, R$ 26.569,40, e a conta do fundo especial, R$ 66.088. Totalizando, então, em 31/8, R$ 92.657,94. Isso aqui é os limites estabelecidos pelo TCE. Então, o limite máximo para a Câmara no ano de 2019, de até 7%, R$ 1.016.000. Porém, o nosso orçamento é abaixo disso, R$ 997.500, que dá 6,87%. A despesa total com o pessoal pode chegar até 70%, R$ 711.000. E para o período analisado, nós estamos com R$ 632.246, ou seja, 62,17%. Atendendo aí todos os limites legais. Esses são os extratos bancários, né? A conta corrente ela é zerada, aí o dinheiro está aplicado. A conta do fundo especial também é zerada, aí o dinheiro aplicado. Mais uma informação, nós temos além do site da Câmara, né, que já era divulgado, onde tem todas as informações. Agora, em fase de testes, é uma página no Facebook. Caso alguém tenha interesse em dar uma visitada nessa página, é facebook.com/ Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco, Paraná. Tem que pôr o Paraná no final lá, porque na hora de cadastrar não estava dando certo sem o Paraná. E, então, as sessões da Câmara, a partir já da semana passada, começaram a ser transmitidas, estão em testes, e as audiências e tal, enfim, todas as sessões e audiências serão transmitidas ao vivo por essa página. Então fica o convite aí para o pessoal estar acessando lá. E com relação aos valores da Câmara, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa.
Eu quero só que as despesas jurídicas de 42 mil, né? Só uma explicadinha.
Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica? Isso aqui são todos os serviços da Câmara. Por exemplo, conta de telefone, a conta de energia, o sistema que nós fazemos a locação. Tudo que envolve a manutenção da Câmara.
E as correntes? As correntes? Não é isso aí? Não,
as despesas correntes, ela está junto também nessa aqui. Só que daí, lá deu 63 mil, né? Aí você tem que somar ali o que entra na diária, o que entra de passagens, né? Todas aquelas informações ali.
As viagens,
14.541. No período.
Esses 14 mil aí, cara, que é só de correntes, que era o quê? É de janeiro pra cá?
Não entendi, por favor.
Essas viagens de 14.541 é referente ao quê? As viagens executivas, no caso?
De maio a agosto, referente ao quadrimestre.
Ah, acho que é de janeiro até agora, passa por 40 mil mais ou menos, essa viagem, né?
Deixa eu ver se eu tenho ela aqui.
Você tem um relatório aí para ir tomando só um minuto?
Só um minuto.
R$ 30.588,
de janeiro a agosto.
Janeiro a agosto.
Isso.
Ricardo, onde que entra a despesa do curso lá? Qual onde?
No serviço de terceiro, pessoa jurídica.
Ah,
naqueles 42 mil lá.
É só isso aqui.
Aí está somado até agosto só, né?
Aliás, o quadrimestre de maio a agosto.
Porque na verdade, acho que na minha conta não passou de 40, né? Isso aqui é mais uma viagem.
Não, o acumulado é 30.588, de janeiro a agosto.
Eu só quero te fazer, Ricardo, uma pergunta. Eu só gostaria de questionar a respeito das diárias, que no mandato que eu fui eleito em 2004, que exerci em 2005, eu tive uma diária naquele mandato, até o final do mandato do senhor Valdomiro. No mandato da prefeita Gisele, nessa casa, eu tive uma diária só, eu tive no Tribunal de Contas agora em fevereiro. Pode, quem quiser olhar, tem lá os 3 dias que eu fiz a diária, está lá. Agora tem que ver, igual o vereador também quer.
É três diárias.
Isso. A gente fala uma diária que é uma ida que a pessoa soma, vai ver lá, vai ser o valor total da diária. Então eu gostaria de explicar, para depois não ficar essa conversa na rua. Igual teve aqui o primeiro mandato da prefeita, subiu um vereador na tribuna e disse assim, ó, no mandato passado, em 4 anos, os vereadores gastaram 100 mil. Isso vai acabar. Aí, um vereador que foi presidente no mandato passado agora, em 2 anos, gastou quase 100 mil. E aí, será que é só esse mandato que está gastando? Então, que vocês também fiscalizam isso. E é vereador da base, que foi presidente dessa casa, se gastou quase 100 mil em diárias. Presidente do mandato passado. Então, que se verifique. Não é só tacar pedra, igual tacaram quando entraram aqui em 2013. Gabriel foi presidente, está aqui, foi ex-vereador. Teve mais ex-vereadores aqui, entraram aqui e tacaram. Gastou mais de 100 mil, mas foi em 4 anos. Gabriel foi presidente em 4 anos. E foi feita essas diárias. Mas teve um presidente que em 2 anos ele gastou quase 100 mil reais de diárias com essa casa. E aí, como que fica a situação? Então, mas nós estamos fiscalizando, nós estamos levantando também. Até eu pedi, tem um documento, o Ricardo pode comprovar, que está aqui nessa casa. Eu fiz um requerimento, tem o Adriano e tem o Ricardo. Está para o presidente me responder, que eu vou pegar e vou verificar. Para vocês terem conhecimento, que citaram em Face, que tinha vereador em no fórum. Receberam diária. Não foi eu. Foi o próprio ex-presidente que ia fora e recebia diária. Então, e aí? Então, vamos puxar, vocês também têm direito. Mesma coisa que nós, vereadores, temos o direito de fiscalizar, vocês, secretário, vocês, munícipes, têm totalmente o direito de verificar também, tá? No portal de transparência. Aí lá vocês vão ver quem são os vereadores que fazem mais diária. Obrigado.
Mas o vereador está achando ruim?
Você
está perguntando aqui?
Porque você
perguntou
para
o Ricardo, para
mim,
ninguém achou ruim.
Mas eu não estou achando ruim. Eu só quero deixar explicado. Igual eu falei, o vereador Cláudio, eu acho que nós dois foi um desse ano que menos 6 nós fizemos, nós fomos uma diária. Que dá 3, né? Esse ano o senhor foi, não foi? O senhor foi também, eu puxei lá, o senhor tem diário nesse ano. Então, eu vejo assim. Entendeu? Então veja assim, ninguém está questionando, nós questionamos aqui a prefeita, estamos questionando também essa casa de lei. Todo mundo tem ex-vereadores aqui, presente, todo mundo tem o direito. E eu estou fiscalizando. Porque foi dito aqui que gastou mais de 100 mil no mandato passado, tacaram pedra. Então, o presidente, em 2 anos dele, gastou quase 100 mil reais por diária no mandato dele. Ele foi presidente 2 anos, não foi 4 anos. O presidente que menos gastou aqui foi o presidente Alan.
Claro aqui, o presidente gastou, não é com ele, não é só com ele, não.
É com a casa.
Não é só
o presidente comanda a casa. Então, está bem falado. Quando foi gastado no passado, não foi com o ex-presidente, foi com a casa. Igual está sendo falado agora. O presidente gastou no mandato dele, com a casa.
Só para esclarecer, senhor Almirante, o valor que eu tenho aqui de 30.588 é acumulado de janeiro a agosto. Lá no portal da transparência, ele é em tempo real. Então, provavelmente, lá tem o mês de setembro junto. Então pode acontecer de dar essa divergência, porque o período apresentado aqui é até agosto. Então, não é que as informações não estejam batendo. É que lá em tempo real. Então,
lá está na casa dos 40, a gente vê.
Beleza, pastor. Eu achei o saldo duplo, não? Você falou
do
fazerá,
né? Saldo? O fundo especial? Não, que é assim, todos os saldos das contas correntes ou do fundo, ela tem que ser aplicado para render, o dinheiro pode ficar parado, né? Então na conta principal ela fica zerada, mas tem a aplicação. Né? Deixa eu mostrar aqui para não ficar dúvida. Por exemplo, essa conta 4.6 é a conta corrente da Câmara. Ela tem o saldo zerado. Mas porque o saldo dela, ele tem que estar aplicado. Aí está lá, ó. Conta 4.6, né, lá em cima, período 8 de 2019, o saldo de 26 mil. Esse é o da conta corrente. E do fundo especial é a conta 97.6. Então ela está com o saldo zerado na conta corrente, né, do fundo, só que ela tem a aplicação vinculada a ela, que é 66.088. Tem que ficar aplicado, não pode ficar parado o dinheiro lá. Então, não é que está zerado. Está zerado na corrente, mas a conta aplicação vinculada tem um valor ali. Aí o total nosso é de 92.657.94, 31.8.
Esse fundão
aí
é o fundo que era
para
fazer melhorias na
Câmara? Isso, exato. Me parece que ficou para o final do ano. Me parece que essa reforma vai ser feita no final do ano. Ah. Era para ter sido feita no meio do ano, né? Daí o tempo mudava durante a recesso ali. E provavelmente vai ser feito no final, virada do ano.
Já tinha um fundo que o Ayrton deixou isso aí.
Quando isso, esse de 60. Esse vem do presidente anterior. Isso. Isso.
É o
salário?
Quantos tem? Dois anos?
Não, só um. Só um.
Passou 9 anos.
Isso. Uhum. Isso aqui é acumulado do quadrimestre. É que é dividido em três partes, né? Os efetivos, que são os concursados, os vereadores e os comissionados. Mais algo?
Ricardo,
eu vou contar o seguinte, de janeiro até agora, não teve nenhum saldo positivo de 106 mil? Ou manteve o quadro de 106 mil? Aqui, ó, valores de 2019. Foi repassado 665 mil, né, e foi o gasto 646 mil. Então, o saldo está positivo em 18 mil para esse ano acumulado até agosto. Porque daí não foi transferido para o fundo ainda, porque como tem previsto alguma obra, alguma coisa, então não precisa nem transferir para o fundo. Agora, caso chegue em dezembro e não gaste esse saldo positivo, aí tem que transferir para o fundo, porque o que não vai para o fundo tem que ser devolvido para o executivo. A sobra do orçamento do ano, caso não vá para o fundo, tem que ser devolvido para o executivo. Então, nesse caso, o saldo positivo até o mês 8 é de 18 mil. Se encerrasse o ano hoje, então transferia mais 18 mil para o fundo.
O fundo ele pode ser devolvido também para o executivo?
Só se ele for extinto. Depois
que tem a história de a Câmara em tal lugar,
não, o vereador
mandou um ônibus para a prefeitura, mandou para o departamento.
Mas aí ela não tem fundo constituído. Chegou no final do ano, juntou 50 mil reais. Aí os vereadores. E essa questão de dou um ônibus, isso aí é fictício, né? Porque quando esse dinheiro volta para o executivo, ele volta na fonte livre. O prefeito faz o que ele achar melhor. Né? Então essa questão de dou um ônibus, tal, isso aí é um acordo de. É assim, que não é legal. Né? É simplesmente um acordo.
Né? Se der, a gente vai para.
Sim.
Ô, Ricardo. Mas na minha época, a Câmara pode, tipo assim, devolver e destinar. Acho que é a reforma quadra. O que faz isso? Pode destinar também esse fundo, né?
Sim, eu estou dizendo, é um combinado.
Mas destinar, a Câmara pode destinar.
Sim, é um combinado, mas entrou na conta
da Câmara. Mas se a Câmara destinar para quem quer, o prefeito não pode mexer.
Não. Não,
isso que eu estou dizendo.
Não, você está errado. O dinheiro é livre, vocês podem combinar o que vocês quiserem.
Mas não pode amarrar ele?
Não. É fonte livre. Entrou na prefeitura, ela faz o que ela quiser. É um combinado que não tem valor legal.
Não, se for dizer. É uma coisa que.
Sim, é o que eu estou dizendo, é um combinado. É. Certo, então? Então, agradeço a presença de todos. Socorro, quer finalizar?
E vamos concluir.
Então, boa noite a todos, obrigado.
Obrigado, obrigado.